do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins.
Hoje a gravar tarde e a más horas. Viva Ana Sá Lopes.
Viva Ruben, bastante más horas, sim.
Fui, e viva Helena Pereira.
Olá, viva.
Isto porque só há poucos minutos conhecemos a lista com os secretários de Estado, secretários e secretárias de Estado que compõem este governo. Vão tomar posse nesta sexta-feira às 6 da tarde. Também às 6 da tarde foi a reunião entre Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro no Palácio de Belém. O que é certo é que a lista já acaba por sair em cima das 11 da noite. E por isso, Ana, a minha pergunta é: foi Marcelo Rebelo de Sousa que nos fez esperar ou foi Luís Montenegro que ainda andava a fazer convites a uma hora destas?
Eu acho quase impossível que Luís Montenegro não tenha chegado ao Palácio de Belém sem uma lista de secretários de Estado convidados, que foram convidados e que aceitaram ser. Acho que isto demonstra, a ser verdade, que Luís Montenegro chegou lá com uma lista, onde faltavam 2 secretários de Estado, objetivamente seria uma incompetência que até me custa a crer que Luís Montenegro tenha, embora tenha sido competente, bastante incompetente na questão do Presidente da Assembleia da República, como sabemos, e pelo menos muito mal estratega no discurso que fez como o do posse primeiro-ministro. Eu não acredito, eu custa-me a crer, eu acho que ele chegou lá e que Marcelo disse: não, desculpe lá, mas este senhor não, mas este senhor não, e este senhor também não. Os presidentes da República do passado, já várias vezes, já em algumas situações, não aceitaram nomes de ministros, inclusive. Portanto, Marcelo não deve ter aceitado nomes de secretários de Estado. Esses tais 2 nomes, cujo convite teve que ser feito à última hora, foram 2 nomes que Marcelo não aceitou. Eu custa-me a achar que haja outra versão dos acontecimentos, ou que Luís Montenegro, que tinha uma reunião marcada com o Presidente da República às 18 horas, tenha lá e tenha dito: ó, Sr. Presidente, faltam-me aqui 2, vou fazer um problema agora, vou ver se arranjo 2. Ou Sr. Presidente, olha, aconteceu-me aqui uma coisa, aqui estes 2 agora ligaram, mas é que afinal não podiam, mas tinham já... isto é uma situação tão bizarra que só há uma explicação, aliás, é institucionalmente legítima, que é o Presidente da República ter dito: Sr. Primeiro-Ministro, estes 2 nomes que aqui apresentou não são, eu não aceito como Secretário de Estado.
Ou foi mais um conselho de amigo? Foi mais nesse do não aceito ou foi é melhor pensar noutras pessoas para estes
eu
lugares?
Eu acho que terá sido sempre feito num conselho de amigo. Não acho que Marcelo Rebelo de Sousa queira prejudicar de maneira nenhuma Luís Montenegro, que já está numa situação muito difícil, porque como o próprio Marcelo avisou, e disse apenas a realidade, tem uma maioria escassíssima. Portanto, provavelmente Marcelo disse-lhe, com a experiência política que tem, se calhar esses 2 nomes podem vir a trazer mais problemas do que... Claro que nós agora estamos desejosas de saber quem que serão esses 2 nomes que Marcelo vetou. Pode ser que venhamos a saber, mas acho muito difícil que a história não seja aqui. É pelo menos a minha interpretação dos acontecimentos, porque acho a outra tão burlesca. Porque estive a pensar que, aliás, desde que aconteceu, então Luís Montenegro chegava a Belém sem 2 nomes, esqueceu-se. Isto não é aceitável, quer dizer, por muito que a gente ache que o governo não começou com o pé direito com histórias do logótipo, e podemos rir disso, e do discurso, e da questão da Assembleia da República, mas esta custa-me a crer que não passe pela coisa que aconteceu com todos os Presidentes da República, que é, o Primeiro-Ministro apresenta-lhes um elenco e diz: pá, eu não quero este. O Mário Soares fez isso com Cavaco Silva, Jorge Sampaio fez isso com António Guterres. Mário Soares fez isso relativamente a Paulo Portas. Paulo Portas vai parar a defesa porque Jorge Sampaio achava que Paulo Portas teve aquela fase inicialmente de euroceticismo. Ele teve milhões de artigos contra a Europa quando estava no Independente. E Jorge Sampaio achava que Paulo Portas nos estrangeiros, que seria como agora Paulo Rangel está nos estrangeiros, naquela altura o líder do CDS podia caber, era uma pasta da soberania que lhe podia caber. E ele achou que o euroceticismo de Portas poderia-se não ser muito conveniente para Portugal. O euroceticismo do passado, depois o Paulo Portas até se intitulava, depois Eurocalmo, passou da eurocética a Eurocalmo. Mas Jorge Sampaio, tendo em conta a nossa pertença à União Europeia e ao nosso papel, Jorge Sampaio achava que não era indicado. Portanto, se Marcelo fez isto, não fez o que todos os presidentes fizeram. Agora, custa-me a crer é que Montenegro seja tão nabo que não tenha aparecido lá com uma lista completa.
Voltando a 2024, como fizeste esse regresso agora, Ana, Helena, concordas com esta ideia da Ana de que foi Marcelo que puxou as orelhas a Montenegro e disse: estes nomes é melhor não
Não,
escolhas?
acho que pode ser provável, porque a alternativa era se o primeiro-ministro não tinha a lista completa, em vez de aparecer às 6 da tarde no Palácio de Belém, atrasava um bocadinho a audiência para chegar com a lista completa, diria eu, a não ser que é tão inflexível ou quer imitar tanto cavaco que não quer chegar nunca atrasada a nenhuma audiência, dê por onde der, com o seu presidente. Não sei. Eu acho que é daquelas coisas que daqui nos próximos
Como
tempos
se
vamos conseguir
Marcelo não
perceber.
estivesse disponível para receber a noite
Sim,
inteira, não
sim.
é?
À meia-noite, a esta hora, era possível.
É possível, não é? Marcelo não é cavaco e tem mais. E não precisa de se hidratar cedo, não é? Como sabemos. Voltando aqui ao elenco de secretários de Estado que conhecemos,
Aliás, tendo em
Helena.
conta que Montenegro foi digitado àquelas horas que muita gente achou más, até tinha piada que isto
Fosse a
combina.
hora Montenegro sempre agora.
Agora Montenegro.
Nesta sexta-feira vamos ter uma tomada de posse às 6 da tarde, mais uma vez a hora Montenegro, e que depois, como é uma sexta-feira ao final do dia, dá para fazer festa, portanto, tudo
Não,
pensado.
a festa vai ser em Óbidos no sábado.
Sábado, Conselho de Ministros informal, com todo o governo, já está marcado. Voltando então à lista que conhecemos há minutos, agora que estamos a gravar, já já na noite desta quinta-feira para sexta-feira. Helena, que destaques é que tens assim à primeira vista destes nomes
Olha,
que conhecemos?
diria que o que é que salta à vista? Há muitas mais mulheres neste elenco de secretário de Estado, que a proporção que já era razoável de ministras para ministros. E depois, mais uma vez, a mesma desígnio de não arriscar ir buscar pessoas próximas de Luís Montenegro e principalmente do programa eleitoral. Se nós virmos, há muitas pessoas aqui que eram coordenadores do Conselho Estratégico Nacional do PSD para as respectivas áreas. Aliás, que a grande marca no seu currículo tem a ver com isso. Estou a falar da Secretária de Estado da Defesa, da Secretária de Estado de Assuntos Europeus, do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros também, pessoas, algumas que já desempenharam cargos de assessores da Presidência da República ou do PSD, e mesmo, alguns já foram deputados. Depois, essa vontade de não arriscar nota-se na manutenção de José Cesário, que eu acho que primeiro era Manuela Aguiar, que há muitos anos no PSD, não era? Era a campeã, era sempre Manuela Aguiar durante sucessivos governos de Cavaco Silva, e agora vai ficar para as histórias José Cesário, que também vai bater recordes. Pronto, não há ali inovação nenhuma. E mais o quê? Destaque também o nome do por assim dizer, verdadeiro Ministro da Educação, como dizia o Secretário-Geral da Federação Nacional de Educação, que entrevistei esta semana, que estava depois de saber que Fernando Alexandre era o Ministro da Educação. Estava à espera de saber quem era o Secretário de Estado da Educação, porque efetivamente ia ser o Ministro, e pelo aquilo que se vê, realmente vai ser o número 1 na parte da educação, não é?
Alexandre Homem Cristo.
E o Ministro deve ficar com a pasta do Ensino Superior, porque não há Secretário de Estado do Ensino Superior, mas há da Ciência. Portanto, isto indica que há ali uma divisão destas áreas, naquele que é um super-ministério. Depois, por fim, só o Secretário de Estado da Proteção Civil, que mais uma vez é uma pessoa com experiência autárquica e de aparelho, que são dois critérios importantes para este cargo, porque é um cargo sensível, porque lida com uma questão dos incêndios, que é sempre muito complicada para os governos, e também é importante ter ligação ao aparelho, também dos autarcas do partido, e ter essa via aberta.
Ana, Alguns reparos, então. Temos dois secretários de Estado do CDS, Carlos Abreu Amorim, esse nome que não é muito amado, vem trazer alguma agitação nas negociações difíceis entre os vários partidos sentados na Assembleia da República. Pois, como a Helena disse, não temos um secretário de Estado do Ensino Superior, espera-se que seja mais o Ministro da Educação a pegar também nessa pasta. E depois temos ali uma mini Alexandra Reis na mobilidade, Cristina Dias, que em 2015 recebeu 80 mil euros quando saiu da CP para ir para a AMT. Portanto, temos ali também um caso, Alexandra Reis, em formato pequeno. Que destaques é que tens?
Mini Alexandra Reis, sim, porque foi, no caso foi, continuou dentro do Estado, ou seja, mas isso eram lá as regras das transferências dentro do Estado, que são absurdas, mas enfim. Estava aqui a achar que, de facto, o CDS ganhou o jackpot, foi muito importante esta coligação para o CDS, porque ganhou um ministro, ganhou dois secretários de Estado. Não só Álvaro Castelo Branco, como o Telmo Correia, que vai para a Secretaria da Administração Interna. Telmo Correia ou Correia, Helena?
Olha, eu sou do tempo em que Telmo Correia se escrevia com I. Mas
eu também.
Mas acho que toda a gente diz Telmo Correia, não é? Portanto, é estranho.
Não escrevia.
Não, era, ele era presidente do CDS Lisboa, na altura.
Sim, e parece que agora aparece no documento oficial de secretário de Estado, aparece Correia.
Exatamente, mas é a mesma pessoa, pois.
Pode ter sido alguém que deve ter achado, se o CDS deve ser Beto, vamos-lhe dar o nome de Beto. Se calhar foi a pessoa que já escreveu, coitado. Pode ter tido azar. Eu acho que esta história de Carlos Abreu Amorim como secretário de Estado de Assuntos Parlamentares parece medir na linha do discurso de Montenegro da posse, que é porrada no PS, nós precisamos deles, mas não precisamos, eles é que têm que vir a nós, vindo a nós, vindo a nós. Isto porque Pedro Duarte, de facto, é uma personalidade bastante mais consensual, teoricamente aberta a fazer acordos que vão ser necessários e fundamentais se o governo quer durar, e Carlos Abreu Amorim serve para quando o governo não quer durar e quer vitimizar-se e quer fazer o que...
Pedro Duarte vai às reuniões com os outros partidos, mas depois no plenário quem bate na oposição é o Carlos Abreu Amorim.
Pois, isto acho que as tarefas são divididas, não é?
É o que parece.
Há uma expressão muito engraçada do Clement Attlee, desculpem lá citar uma das minhas obsessões, que são os trabalhistas ingleses, pronto. Mas o Attlee tinha uma expressão giríssima que era: se tiveres um bom cão, não precisas ladrar. Ele tinha um bom cão, que era o Ernest Bevin, e obviamente isto não é insultar ninguém. O Ernest Bevin era o número 2 dele, que era bruto como as casas, enquanto o Attlee era assim uma pessoa muito institucional. Portanto, acho graça, esse nome lembra-me o Pedro Duarte e o Carlos Abreu Amorim podem fazer essa dupla. Daquele tempo em que o Bevin tratava toda a gente mal, a oposição mal, chamava os nomes todos possíveis e depois vinha um institucional Attlee, era "If you have a dog, don't bark yourself". Esta frase parece-me que vai estar, faz sentido para a próxima dupla parlamentar.
Muito bom, é uma ótima maneira de terminarmos este soundbite já tarde a mais horas, como começámos. Um beijinho, até amanhã.
Até amanhã. Ou,
aliás, até daqui a bocado. Até já.
O Soundbite é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O Público fica no ouvido.